O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Sonho, dormindo com um desconhecido. Você acorda e a primeira imagem que vem à sua cabeça é a de uma misteriosa goiaba. Você logo lembra que estava sonhando e que a saborosa frutinha verde estava presente no sonho. Mas por que você sonhou? Aliás, o que são os sonhos? E por que diabos você foi sonhar logo com uma goiaba?
As respostas não são óbvias nem definitivas. Desde a antiguidade, o homem especula sobre os sonhos. Para gregos, egípcios, babilônicos e romanos, eram mensagens dos deuses, do mundo espiritual.
Nesse caso, quem sabe, sonhar com uma fruta verde poderia ser um símbolo divino significando necessidade de amadurecimento.
O primeiro livro científico sobre os sonhos foi lançado somente em 1900. Foi escrito pelo neurologista e psiquiatra austríaco Sigmund Freud e intitulava-se A Interpretação dos Sonhos.
Vamos usar o exemplo da goiaba para tentar entender como Freud explicava os sonhos. Imagine que quando você era uma criança, sua mãe o impediu de jogar bola com seus amiguinhos numa tarde ensolarada de sábado. Você se sentiu frustrado, ficou em casa, assistindo a televisão na cozinha, onde havia uma linda fruteira de prata cheia de goiabas verdes. Você em nenhum momento deu atenção às frutas, mas seu cérebro percebeu a existência delas inconscientemente. Finalmente, ontem, quando voltava para casa antes de dormir e sonhar, você passou por uma goiabeira. Nem percebeu, mas foi o suficiente para lembrar da frustração da infância, inconscientemente.
A goiaba é para você um símbolo do desejo não realizado de jogar bola. Sonhar com a goiaba é uma forma de realizar esse desejo.
Uma criança de 2 ou 3 anos não faz distinção entre consciente e inconsciente. Quando ela sonha que fez alguma coisa, acorda achando que realmente a fez.
Segundo a psicanálise, um sistema de tratamento criado por Freud, o sonho é uma lembrança fragmentária que temos quando acordamos. Ela é fragmentária porque nós não lembramos exatamente do que sonhamos. Misturamos pessoas, objetos e locais do sonho no mesmo contexto. A interpretação dos sonhos pela psicanálise permite que o verdadeiro sonho seja reconstituído.
Tendo uma festa em casa, assim, né? É, e misturou minha casa de Laguna com a minha casa daqui, com o apartamento que eu já tive, com o apartamento do meu tio, com a casa da minha tia, tudo misturado assim numa casa só. Aí tava um monte de gente lá, familiar, tudo mais, não sei o quê. E de repente eu peguei e subi lá em cima, né? E fiquei na sacada da casa e tava um primo meu tentando me matar com uma arma. Eu tentando fugir, assim, me agachava, não sei o quê. Aí eu desci, né, de volta. Aí tava minha mãe, minha tia e o meu primo. Jogando baralho, eles me convidaram para jogar, né? Só que um jogo bem estranho, assim, porque tinha 12 ases, carta de Magic, carta de não sei o quê, carta de tudo quanto é coisa, carta de truco, inclusive, né? E eu sei que deu uma confusão lá, não sei o quê, parei de jogar. Aí apareceu minha prima e minha cunhada, que ambas estavam grávidas, barrigão, assim, enorme, né? E eu, bem desligado das coisas, fui perguntar pra mãe, e é menino ou menina? Aí minha mãe, com uma tranquilidade, falou, não, é alienígena. Subi lá em cima, né, que as minhas primas estavam grávidas, já tinham ido lá pra cima. Aí quando eu subi lá em cima, elas já tinham tido filho, né? Um era normal, né, só que eu não vi. E o outro era um bichinho cabeçudo, assim, enorme, né, alto, minúsculo. Parecia aqueles bichinhos de filme de terror, assim, que vai atrás mordendo todo mundo, né? Aí depois eu sei que aquilo lá se transformou num flubber e começou a pular por tudo quanto é canto, né? E começou a atacar todo mundo, por isso que eu disse um flubber alienígena assassino. E a casa começou a inundar, assim, eu tentando fugir lá, não sei o quê, numa hora aí eu acordei.
Às vezes, nossos sonhos demonstram nossos desejos de forma explícita, podendo gerar coincidências.
Eu tava viajando, né? Não tava na Inglaterra e minha mãe tava aqui, ela tinha feito consórcio de um carro pra mim. E já fazia um ano que estava o consórcio e o carro nunca tinha sido sorteado. E no mês eu sonhei que o carro tinha sido sorteado. E a minha mãe nem conferia mais porque ela já achava que não ia dar nada. Aí eu sei que esse mês eu falei, mãe, vai, confere, porque eu sonhei que tinha tirado o carro. Aí ela foi, conferiu e tinha tirado mesmo.
Quando estamos acordados, algumas vezes pensamos que estamos sonhando, pois a realidade é muito boa ou muito ruim para ser verdade. No sonho, isso também acontece, e é por isso que às vezes desconfiamos que estamos sonhando.
Eu tenho um sonho também, de quando, eu lembro quando eu era
criança que era... Que eu me lembro do tamanco verde, que eu tinha um tamanquinho verde que apareceu no sonho. Então eu tava numa creche, todo mundo morava naquela creche, né? E eu me lembro que de repente uma guria tava me provocando, não sei o quê. Aí eu peguei o tamanco e taquei com força assim nela, sabe? E daí, depois daquela situação ali, eu apareci em outro lugar, que era um lugar onde todo mundo sentado para rezar. Assim, uma loucura, assim, sabe? Um clima estranho, sabe? Aí todo mundo sentado para rezar, e aí eu me lembro que eu pensei, né? Eu assim, ai não, isso aqui é um sonho muito maluco e eu tenho que acordar. Eu vou me beliscar e eu vou acordar. E eu me belisquei e eu não acordei. E eu fiquei desesperada, porque eu sabia que era um sonho e não tinha acordado.
A casa que eu tô morando agora, que eu vim para cá em agosto, eu nunca tinha vindo na casa antes. Aí depois eu lembrei que eu já tinha saído da casa.
Para Freud, todas as imagens que vemos quando estamos dormindo já foram vistas na realidade. Nada no sonho é criativo. Algumas vezes, essas imagens não foram percebidas conscientemente. Então, temos a impressão de serem novas.
Segundo a psicanálise, dormimos para sonhar. É uma necessidade. Todo mundo sonha.
Algumas pessoas querem sonhar com alguém ou com algum tema. Mas, para Freud, forçar um sonho é impossível.
Foi muito antigo, de quando era criança, que me marcou muito. Assim. Eu estava presa numa gaiola, uma caixa, tinha um monte de material, assim, parecia um depósito. E aí eu consegui fugir dali e eu subi num prédio, que eu lembro perfeitamente do prédio, e tinha corredores enormes. Assim. Então eu corri e tinha um cara atrás da gente. E eu me lembro que, bem no final do sonho, assim, eu estava numa sacada que não tinha grade, e o cara tava vindo, e eu me lembro que eu me pulei, que eu me joguei, né? E aí quando eu me joguei, eu acordei.
Às vezes nosso ego nos acorda durante o sonho.
O ego é o nosso eu mesmo, é a parte de nós responsável por equilibrar nossos impulsos com as leis culturais e com as condições da realidade.
Quando o ego nos acorda, trata-se de uma autocensura. É o último recurso para nos livrarmos dos perigos do sonho.
Quase nunca lembro dos meus sonhos.
A correria é tanta, né? A gente, quando vai deitar, deita tão cansado, eu acho, que a gente dorme e não sonha mais, como antigamente a gente sonhava um monte, né?
Segundo a psicanálise, o esquecimento do sonho é uma defesa da própria pessoa. Lembrar do sonho é receber pistas sobre nós mesmos, e temos medo dessas informações. Portanto, nada tem a ver com o estresse e com a correria do dia a dia.
As razões para esquecermos os sonhos são semelhantes às que nos levam a não perceber os atos falhos que cometemos. Um exemplo de ato falho é quando vamos a um velório, mas estamos, na verdade, querendo ir a uma festa. Ao cumprimentar os familiares do falecido, dizemos meus parabéns. E não percebemos a gafe. É o desejo inconsciente de estar na festa se manifestando.
Ah, eu sei, uma vez que eu morri, só minha mãe chorou, que ninguém foi no meu enterro.
Uma maneira de se treinar a memória para lembrar dos sonhos é anotá-los logo quando acordamos.
É um sonho que eu tenho muito frequente. É um sonho que eu estou caminhando e eu vou subindo escada no nada e quando eu vejo eu estou mais alto e consigo caminhar como se estivesse andando na rua, porém muito alto, copa de árvore, perto de nuvem. E normalmente isso me acontece assim, eu estou numa situação de pressão que eu não estou conseguindo resolver e aí eu começo a caminhar e subo para o céu. E fico lá em cima, tribom, triciclo.
Sobre os sonhos recorrentes, a psicanálise explica que enquanto não realizar o desejo de jogar bola, por exemplo, e se continuar vendo goiabeiras quando volta para casa, você continuará sonhando com goiabas.
No próximo bloco, você vai saber o que acontece no nosso cérebro enquanto sonhamos. Voltamos a apresentar Sonho, dormindo com um desconhecido.
Quando você leu o jornal hoje pela manhã, as informações que adquiriu foram armazenadas no hipocampo. Essa parte do cérebro é uma memória provisória.
Somente quando você dormir hoje à noite, as informações que agora estão no seu hipocampo serão transferidas para uma memória permanente, definitiva. Essa parte do cérebro é chamada de massa cinzenta, ou córtex cerebral.
Existe uma fase do sono na qual as informações novas são relacionadas com antigas. É nessa fase que acontecem os sonhos. Ela é chamada de sono REM, uma sigla em inglês para movimento rápido dos olhos, o que realmente acontece com quem está nessa fase.
Para alguns neurologistas, os sonhos seriam uma consequência da comunicação entre o hipocampo e a massa cinzenta. Como ela não segue a mesma lógica de quando estamos acordados, os sonhos normalmente parecem sem sentido.
Eu estou fazendo um trabalho aí sobre efeito estufa, negócio de geografia, Daí de noite eu sonhei que as calotas de gelo começaram a derreter por causa do efeito estufa e tal, assim, né? Começou uma evaporação rápida assim do oceano e tal, e o tempo assim todo escuro, tormenta, raio, assim, a galera toda apavorada, as ilhas assim, começou a, por causa do nível do mar, não tem assim, começou a inundar tudo assim, as ilhas aqui em nós aqui em Floripa, assim, começamos a subir em cima do morro, a galera toda assim, uma coisa muito louca, céu tudo vermelho assim, pô, loucurada.
Quando estamos acordados, o córtex cerebral analisa os impulsos que chegam através dos cinco sentidos e chega a uma conclusão que pode ser, por exemplo, ordenar ao braço direito que pegue uma faca.
Mas também é o córtex que inibe algumas ações, como atirar a faca em alguém. Existe uma teoria segundo a qual, quando estamos dormindo, o córtex não é tão eficiente, por isso fazemos nos sonhos coisas que não fazemos acordados.
Mas não levantamos da cama e atiramos a faca em alguém, porque o cérebro envia sinais à medula espinhal para desligar os neurônios responsáveis pelo movimento. Na fase REM do sono, nosso corpo está imobilizado, exceto, é claro, os músculos dos olhos.
Mas às vezes o impulso do movimento chega no órgão, o que pode provocar desde um chute na cama até o sonambulismo.
Às vezes o cara sonha muito com surf, acha que tá sonhando, acorda chutando a cama e vai, surfa uma onda estranha que é diferente da onda normal, esse tipo de coisa.
O córtex também tem dificuldades de distinguir presente e passado. Portanto, podemos ver pessoas mortas nos sonhos sem nos surpreendermos com isso.
Meu pai faleceu e depois ele vinha em sonho contar as coisas para mim, pedir ajuda. E ele pedia também que eu fosse, meu filho ia estudar, acabar uma faculdade e começar outra, e realmente está acontecendo. E ele vinha também, depois que eu não sonhava, ele vinha pessoalmente do meu lado, era só me deitar, ele vinha apagar a luz, ele vinha do meu lado conversar comigo.
Existe uma teoria de 1983, segundo a qual o sonho seria uma maneira do cérebro se livrar de informações desnecessárias ou erradas adquiridas quando estamos acordados.
Isto explicaria por que as crianças, que têm um ritmo de aprendizagem mais intenso, apresentam mais sono REM que os adultos. Elas precisariam esquecer as diversas associações erradas que se formaram durante o dia, priorizando o armazenamento de informações verdadeiramente importantes.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei.
Segundo o pesquisador William Dement, somos todos loucos que cometem as loucuras durante o sonho para não fazê-las acordados.
Computadores interligados de maneira a simular o funcionamento do cérebro também sonham. A rede fica sobrecarregada quando se tenta armazenar um grande número de informações e são criadas associações bizarras comparadas às fantasias dos sonhos.
Uma pessoa cega desde o nascimento sonha apenas com sons. Quem perde a visão também deixa de sonhar com imagens gradualmente.
Dos mamíferos, somente a equidna, animal semelhante a um porco-espinho, não apresenta o sono REM.
O professor de medicina da Universidade Norte-Americana de Harvard, Robert Stigold, fez uma pesquisa na qual 5 pessoas que sofrem de amnésia jogaram o jogo de computador Tetris durante 7 horas, em 3 dias. As pessoas com amnésia sonharam com o jogo. No outro dia, apesar de não lembrarem de terem jogado, nem das regras, uma delas, sem saber o que estava fazendo, posicionou os dedos exatamente nas teclas utilizadas para o jogo.
Segundo o professor, isso é o inconsciente falado por Freud, ou seja, memórias ativadas em nosso cérebro que guiam nosso comportamento de forma inconsciente.
Como podemos notar, apesar de haver diferentes estudos com diferentes conclusões sobre os sonhos, às vezes chega-se a um consenso.
Você pode achar que a goiaba é uma mensagem de Deus, um símbolo de frustração ou uma informação transitando pelo seu cérebro. Bem, enquanto não chega a uma conclusão, pode pelo menos se divertir com as incríveis histórias que surgem em nossas cabeças quando sonhamos.
Sei que eu estava tomando um chope na lua. Tinha um barzinho lá, uma varanda, né? Estava lá batendo papo com os amigos e dava para ver a terra nascer no horizonte, assim. Foi um sonho mais bonito que eu já sonhei.
Sonhei com o touro. Ele estava num cercado. Quando ele me viu, ele veio correndo atrás de mim toda a vida. Aí eu queria esconder dele, e quanto mais eu escondia, mais ele me achava. E eu entrava dentro das casas e ele me procurava, e ele andava atrás de mim toda a vida. Aí eu corri um pedação assim, queria pegar um carro assim, eu estava dentro das casas assim, e ele andava toda a vida atrás de mim.
O namorado de uma amiga minha comprou um porco
e congelou para um dia ser cozinhado esse porco. Aí um dia, eu, meu namorado e ela e o namorado dela, que moram um do lado do outro, os dois casais, resolveram fazer o porco para a galera. Vamos fazer um almoço em conjunto, vamos fazer o porco. Eu não como nenhum tipo de carne, né? Mas eu pensei, vou ajudar a galera a fazer o porco. Aí nós duas pegamos o porco do freezer, botamos em cima da mesa e começamos a cortar o porco. Aí ela cortou uma perninha, começou a me dar uma dor no coração, porque eu não como os bichinhos para não matar e tô ali cortando o porco para os outros comerem, né? Aí eu fui lá, cortei outra perninha, daí começou a me dar uma coisa, eu falei, que não vou mais cortar esse porco e esse porco não vai ser comido pela gente. Peguei o porco congelado e botei dentro da pia com água. O porco começou a se mexer. Daí eu falei, porco tá se mexendo, cara. Porco tá vivo, porco tá vivo. Comecei a ficar apavorado, porco tá vivo. Daí ela falou, o porco tá congelado. Ela olhou, o porco tava se mexendo, cara. Foi uma cena muito sinistra. Deu o porco congelado, sem as pernas, se mexendo. E eu fiquei com muito medo e saí correndo.
Eu tenho um irmãozinho que não anda e eu tenho medo de barata. E uma vez eu sonhei que meu irmãozinho começou a andar e de repente ele correu para vir ao meu encontro, mas ele caiu. E quando ele caiu, a cabeça dele enterrou na calçada. E eu tinha que, de alguma forma, desenterrar a cabeça dele na calçada, só porque tinham muitas baratas na calçada cobrindo a cabeça dele. E eu berrava pro meu outro irmão, Leonardo, desenterra a cabeça dele para salvar ele.
Uma vez a minha mãe, ela dormindo, ela se jogou do outro lado da cama, assim, ela passou por cima do meu pai, se jogou no chão, machucou assim a cabeça. E depois ela foi explicar pra gente que ela tinha sonhado que ela era um pássaro.
Sonhei que a minha mãe era um aspirador de pó e estava quebrado. E o problema é que eu não sabia se eu levava a minha mãe para o hospital ou para a loja de conserto. Foi terrível.
Você acabou de escutar o programa Sonho, Dormindo com um Desconhecido.
Este programa foi produzido pelo aluno Dilson Branco para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Locução de Dilson Branco e Rafael Carvalho.
Técnica de Rogério Rato.
Orientação do professor Eduardo Medici.
Florianópolis, outubro de 2000.